começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É tradição, futebol é nacional, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, e vê essa camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre o futebol carioca, iniciando com o Flamengo, que está muito próximo de acertar a compra de 50% dos direitos econômicos do volante Thiago Maia junto ao Lille da França. O jogador, que está emprestado até o mês de junho, assinaria com o Flamengo por 5 temporadas. Bruno Mendes está comigo aqui no programa No Mundo da Bola até às 7 da noite. Thiago Maia, uma boa, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes espalhados em todo o território nacional e também através da rede social, da internet, nos ouve em qualquer parte do planeta. Acho que é um jogador novo. Ano passado ele não fez uma boa temporada, muito em virtude da cirurgia que ele fez no joelho. Então ele não fez uma temporada muito regular, apesar de ter jogado mais como titular. Mas é um jogador novo que o Flamengo sabe que tem qualidade e vai adquirir aí 50% dos direitos de um bom jogador, sim, viu, Andrezão?
O Flamengo que logo mais encara a equipe do Forte Rio Bananal na Copa São Paulo de Futebol Júnior às 9h45 da noite na Arena Barueri. E já que falamos de Copinha, vamos falar então do Vasco, que hoje estreou na Copa São Paulo, jogando em Santana do Parnaíba pelo Grupo 24 e goleou o Lagarto do Sergipe. 5-1. O Figueiredo marcou duas vezes, o Vinícius fez o dele de pênalti, o Juan Batatinha e o Rayan, de apenas 15 anos, marcaram os gols cruzmaltinos. O Davi descontou para o Lagarto. O técnico do Vasco, Igor Guerra, falou sobre esse resultado.
O jogo foi muito bom. Estrear com vitória é sempre muito positivo. A vitória nos coloca aí na primeira colocação da chave. E vale exaltar o comprometimento, o comportamento dos atletas. O início um pouquinho ansioso, com alguns erros. Depois a gente foi se encontrando na partida. Boas atuações do Vinícius, do Figueiredo. Mas coletivamente, principalmente, é algo que a gente tem que destacar. Trocas de passes rápidas, os desequilíbrios, buscando o gol a todo momento. Algumas oscilações em termos comportamentais que a gente ainda vai precisar corrigir. Mas a tendência é que a gente tenha evolução no decorrer da partida, da competição.
Daí o Igor Guerra, técnico do Sub-20 do Vasco. Bruno Mendes, garoto de 15 anos jogando numa competição que esse ano é Sub-21. É promessa o Rayan, hein, Bruno?
Promessa o Rayan, vi parte do jogo. 15 anos, isso muito da necessidade, né, André, dos clubes hoje, eles puxarem mais cedo os atletas da divisão de base para suprir uma ausência de um jogador vendido e da falta de dinheiro. E se o jogador tiver uma base bem feita, como é o caso do Rayan, ele pode subir, pode ajudar muito o Vasco, não só em títulos, como também na parte financeira.
Enquanto busca mais um zagueiro para o elenco, o Botafogo já pensa nos seus primeiros compromissos em 2022. E quem estará no grupo é o goleiro Gatito Fernandes. Ele fala sobre essa expectativa.
Bom, primeiro, muito feliz de estar aqui na minha casa, que é o Botafogo, né? Com muita alegria, muito motivado de começar esse ano fazendo uma boa pré-temporada com todo o time, que o elenco cada vez esteja mais unido, forte, para que isso também possa refletir dentro de campo. Então, acho que essa pré-temporada vai ser muito importante. Como você falou, tem um tempo que a gente não consegue fazer por causa da pandemia e tudo mais, mas essa pré-temporada a gente tem que aproveitar ao máximo para ficar bem fisicamente e também unir bastante o grupo e dessa maneira a gente fazer um muito bom ano.
Tomara que o Gatito consiga voltar a jogar, está muito tempo longe dos gramados, né, Bruno?
muito tempo. Existe até uma brincadeira de quem iria voltar primeiro, Gatito ou Dedé. O Gatito vai ganhar a aposta aí, pelo menos por enquanto. É um goleiro que fez muita falta ao Botafogo, apesar do Botafogo ter tido boas sequências de goleiros. Mas a gente sabe da importância da representatividade do Gatito, não só para o Botafogo, como também para a seleção do Paraguai.
O Fluminense anunciou mais um reforço. Maurício Costa tem as informações.
O Fluminense não está para brincadeira. Com vaga assegurada na pré-Libertadores, o tricolor anunciou mais um reforço para a temporada de 2022. Natan vai fortalecer o meio de campo da equipe. O jogador chega por empréstimo de um ano junto ao Atlético Mineiro com opção de compra. Campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, Natan disputou 118 partidas pelo Galo e marcou 14 gols. O meio-campista foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2014 e vendido para o Chelsea da Inglaterra por 7 milhões de euros. Passou também por Vitesse da Holanda e Belenenses de Portugal, antes de voltar ao Brasil em 2018 para defender o Clube Mineiro. Ele tem vínculo com o Galo até junho de 2024. Com apenas 25 anos, Natan é meia de origem, mas já atuou de primeiro volante, segundo volante, ponta e até de centroavante. Ele não vê problema em ser coringa.
Eu quero jogar, né? Independente da posição que me colocarem, eu vou dar o meu melhor. Se for de volante, se for de meia, que nem você falou, eu já joguei de centroavante também. Então, qualquer posição aí que me colocarem, eu vou dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe da melhor maneira. Eu aprendi muito nessa questão de jogar em outras posições, né? Eu acredito que, por eu ter passado, às vezes um técnico colocava o olho e falava assim, ah, o Natan tem que atuar um pouco mais recuado, aí eu jogava de segundo volante. Aí eu chegava em outro time e falava, ó, o Natan finaliza bem, vamos colocar ele mais pra frente. Isso daí eu acho que me ajudou muito, sabe, a aprender taticamente. Isso daí hoje eu me sinto um pouco mais prevalecido por conseguir fazer outras posições além da minha.
Natan foi a quinta contratação do Fluminense na temporada. Antes o tricolor já tinha confirmado as chegadas de Felipe Melo, William Bigode, Mário Pineda e David Duarte. A torcida vive a expectativa do anúncio do atacante Germán Cano, que não renovou o contrato com o Vasco e está livre no mercado. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Natan tem tudo para somar muito no Fluminense, né, Bruno?
Teve, porque no Atlético Mineiro, infelizmente para o Natan, o espaço era curtíssimo. No time que o Galo montou, ele não teve grandes oportunidades em virtude da qualidade do tamanho do elenco. Agora no Fluminense ele vai ter oportunidade de jogar bola, um cara que a gente viu aí que é novo, mas é rodado, tem experiência internacional. O Fluminense vai precisar muito dele na Taça Libertadores da América.
6h48 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio
com o professor Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Judô anunciou modificações nas regras. Uma delas gerou a reclamação da judoca campeã olímpica brasileira Rafaela Silva, que é o banimento do seoi coreano, variação do seoi nage. Rafaela disse, abre aspas, estão acabando com o judô, seoi coreano não pode, e pé na barriga, um golpe ridículo, está liberado, fecha aspas. Outra modificação é a de arrumar o kimono ou o cabelo. Só poderá ser feito uma vez. A penalização será um shido. Um lutador que for projetado para trás não poderá se proteger apoiando as mãos no chão ou os cotovelos, ou mesmo uma mão e um cotovelo. Isso valerá um vazare para o adversário, além de um shido. Existem ainda outras mudanças e os judocas terão que se adaptar.
O tenista brasileiro Thiago Monteiro foi derrotado no ATP de 250 de Adelaide, na Austrália, pelo croata Marin Cilic, por 2-7 a 0. Biadade ainda não conseguiu vencer neste início de ano. Perdeu na estreia do WTA 250 de Melbourne, nas duplas jogando com a espanhola Núria Parrizas Dias. Também perderam para a dupla romena Irina Begu e a sérvia Nina Stojanovic. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Voltando a falar de futebol, Luiz Ademar traz todas as novidades do futebol paulista.
Vamos falar de Palmeiras, que se representou nesta quarta-feira pela manhã na Academia de Futebol com novidades. Felipe Melo, William, Jailson, Vitor Luiz e Danilo Barbosa já não fazem mais parte do elenco. Luiz Adriano e Lucas Lima, os dois maiores salários do elenco, também não se representaram porque o Palmeiras pretende negociá-los. As novidades mesmo foram os três contratados, o goleiro Marcelo Lomba, o meio colombiano Atuesta e o atacante Rafael Navarro. Os pedidos do técnico Abel Ferreira que ainda não foram atendidos são as contratações de um centroavante e um zagueiro canhoto, que pode ser o Rojo do Boca Juniors e da seleção Argentina. Para dar ritmo de jogo ao time, que vai estrear no Mundial em fevereiro, o técnico Abel Ferreira pediu para a diretoria antecipar a estreia do time no Campeonato Paulista. Em princípio, é no dia 26 contra a Ponte Preta em casa, mas o Palmeiras pretende jogar no dia 23 contra o Novo Horizontino fora de casa, jogo da quinta rodada. Tudo para deixar o ritmo de jogo na equipe para o Mundial. Já no São Paulo, a novidade pode ser o Patrick. Entre São Paulo e Internacional está tudo resolvido, São Paulo vai contratá-lo em definitivo e a ideia é apresentá-lo nos próximos dias. Já o atacante Luciano, que tem contrato até o final de ano, o São Paulo está tentando renovar o seu contrato, até porque conta com o jogador para a temporada. No Santos, a novidade pode ser o Ricardo Goulart. O Santos fez um planejamento, inclusive de marketing, para ele usar a camisa 10, que foi do Pelé. O jogador ficou animado e prometeu responder nos próximos dias. No Corinthians, o camisa 9 que o Silvinho pede não foi contratado, mas a diretoria diz que não tem pressa, porque acredita muito no futebol de jogo. Luiz Ademar, de São Paulo.
Em uma informação de agora, o Palmeiras está contratando o Jailson, volante que estava livre no mercado após se desligar do Dalian Pro, da China. Ele, que é ex-jogador do Grêmio, chega para suprir a saída do Danilo Barbosa. Lembra do Jailson, Bruno?
Lembro sim. É um volante forte, mas que tem técnica para sair jogando. Enfim, por falar em volantes, Andrezão, o Flamengo acabou de confirmar que o volante Hugo Moura será emprestado para o Atlético Paranaense. Ele que já jogou no Curitiba, ele estava no futebol da França, da Suíça, acabou não dando certo lá, voltou de empréstimo e agora vai ser reemprestado ao Atlético Paranaense.
É uma boa para os dois, né? Para o próprio Hugo Moura quanto para o Atlético Paranaense. Agora o São Paulo, outra informação agora da tarde, está tentando o Soteldo, ex-Santos, e que está lá no Toronto do Canadá. A ideia do São Paulo é um empréstimo com opção de compra no fim da temporada. É tratado como uma negociação difícil, mas não impossível. O Soteldo acho que caía bem. Cai bem qualquer time o Soteldo, né, Bruno?
Qualquer time. Talvez com exceção hoje do Atlético Mineiro, ele titular em qualquer time do Brasil. O problema são os R$900 mil que tem que pagar para o Soteldo. Isso aí que é o entrave.
Isso aí quebra um pouquinho. De acordo com um estudo feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, que avalia jogadores das cinco grandes ligas da Europa. E aí, citando Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, o brasileiro Vinícius Júnior é o atleta mais valioso do mundo, com o valor de 166 milhões de euros, pouco mais de R$1 bilhão. E quem fala sobre isso, se concorda ou não, o que pensa a respeito, é o nosso comentarista Márcio Guedes.
Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. Bem, em relação ao Vinícius Júnior, Vini Júnior, né? Eu acho que ele ainda é um bom jogador, que apareceu muito bem no Flamengo, que teve assim a sorte, a competência de empresários de vendê-lo a um preço que, na minha opinião, foi meio irreal. Mas deu certo porque está sendo muito valorizado na Europa, há uma carência de ótimos atacantes, e o Vinícius Júnior, apesar de um longo período de adaptação, um bom driblador, um jogador veloz, joga bem pelas pontas, mas sempre com aquele defeito de, na hora H, no último passe, ele tem uma certa hesitação e não faz tantos gols assim, né? Agora, é evidente que o Vinícius Júnior, de algum tempo atrás e o atual, já os dois são personagens diferentes, mostra uma evolução clara, está fazendo mais gols, está com uma noção mais coletiva do futebol. E aliás, eu diria que é uma evolução que acontece com todos os jogadores, pelo menos com a maioria dos brasileiros que acabam ficando muito tempo na Europa. Então, se trata de um excelente jogador, acho que pode inclusive ter alguma chance na seleção brasileira, que hoje em dia cá para nós, poucos craques na seleção, especialmente do meio para frente. O próprio Neymar parece uma curva ligeiramente descendente, né? Perdendo prestígio, com lesões seguidas, então de repente vai abrir um espaço para o Vini Júnior. Agora, eu particularmente não acho que ele seja nenhum fenômeno, nenhum super craque, não. Quem sabe um dia atinja esse status? Espero que sim, porque o futebol brasileiro precisa, porque a seleção brasileira também precisa. Agora, pelo menos por enquanto, para mim, se trata apenas de um jogador muito bom e super valorizado, mas também um pouco fenômeno da escassez atual de talentos no futebol mundial, eu diria.
Real Madrid está em campo nesse momento, empatando com o possante Alcoiano. Pela Copa do Rei está 1-1 o jogo. Situação complicada. O poderoso Real Madrid pode ficar fora da Copa do Rei, hein, Bruno?
E para um time, meu amigo, complicado. Realmente, o futebol espanhol caiu demais de produção Barcelona, uma vergonha dentro do Campeonato Espanhol, e agora cair, de repente, da Copa do Rei, pode complicar as coisas para o Real Madrid. Andrezão, o nosso querido e possante Novak Djokovic, sem comprovante de vacina, teve o visto cancelado e não vai jogar o Australian Open, viu, Andrezão?
Chegou a embarcar para a Austrália, foi retido do aeroporto, né? Situação,
exatamente.
Situação complicada para ele. Ainda sobre futebol espanhol, Copa do Rei, o Dani Alves reestreou de forma oficial hoje na vitória do Barcelona 2-1 sobre o Linares Desportivo na Copa do Rei. E o Dembélé foi fundamental para a virada. Que bom o Dani Alves voltando a jogar de forma oficial. Falando de futebol gaúcho, o Internacional ainda tenta a contratação do Fabrício Bustos, mas está difícil a negociação com o Independiente para a liberação do jogador colorado, que tem a concorrência do River Plate e do Atlético de Madrid. Aí, meu amigo, é complicado. Concorrer com um europeu é sempre complicado. O Inter, que deve anunciar o Nicão a qualquer momento, está querendo também o Ricardo Goulart. Tá se montando aí, o Wesley vai chegar no fim de semana, tá se montando de uma forma bem interessante o Inter. E no Grêmio houve um avanço na negociação com o Independiente para contratar o Benítez, aquele mesmo ex-Vasco e que estava no São Paulo. Só falta a assinatura do presidente Hugo Moyano pro Grêmio poder anunciar o jogador argentino. O Benítez agora vai, Bruno?
É um bom jogador, mas teve uma oportunidade grande no Vasco, oportunidade grande no São Paulo. Ele vai ter que saber que ele vai chegar num time que está pressionado aí, enfim, em busca de um retorno, de um recomeço. Vai sofrer pressão, nosso querido Benítez.
No futebol mineiro, a diretoria do Galo, além de buscar a contratação de um técnico, tá difícil lá com o Jorge Jesus, que teria pedido 10 dias para responder. O Carvalhal, a multa é alta. Tá complicada a situação do Galo aí na busca por um comandante, atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Tá aguardando também a rescisão de contrato do Godín, zagueiro uruguaio lá na Itália. Ele que tá saindo do Cagliari e vai ocupar a vaga, provavelmente deixada pelo Júnior Alonso, que tá partindo pro futebol russo. Já no Cruzeiro, jogadores e a nova comissão técnica já se apresentaram para a pré-temporada. O técnico agora é o Paulo Pezzolano, que gostou bastante da estrutura da Toca da Raposa. O Cruzeiro conversando com o Fábio para definir se o Fábio fica ou se o Fábio sai, porque o salário é muito alto e o Ronaldo não vai entrar para perder dinheiro. Novidade no futebol paranaense, além do Hugo Moura, o Atlético Paranaense anunciou o seu novo diretor de futebol, é o Ricardo Gomes. Ele explica qual será a sua função no atual campeão da Sul-Americana.
Cooperando com a diretoria, com o Paulo, que é um monstro no futebol, pela sua capacidade, né, como treinador e depois como coordenador e como dirigente. A presença diária dos treinos, dos jogos também, claro, observando a formação e vendo quais são os pontos para melhorar o time. Contratações, isso é um trabalho diário, é muita atenção para você diminuir a margem de erro.
Ricardo Gomes estava perto do Vasco, a diretoria do Vasco desistiu. Ele pintou no Atlético Paranaense, vai fazer um trabalho lá no clube que está numa Libertadores da América, né, Bruno?
Exatamente, sempre fez trabalhos rigorosamente incríveis o Ricardo Gomes, e foi um zagueiraço e como dirigente também no Olympique de Marseille, enfim, no futebol francês, e agora vai fazer a mesma função aqui. Boa sorte ao Ricardo Gomes.
Bruno Mendes, um abraço, até a próxima, amigo.
Valeu, Andrezão, forte abraço, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola desta quarta-feira, marcando encontro para amanhã, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, aquele abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.